Começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje vamos bater um papo com o Janguê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional, um dos maiores grupos de educação no Brasil. Janguê, quanto que tá avaliado mesmo o grupo Ser Educacional?
O grupo Ser chegou a ser avaliado em 5 bilhões, né? Hoje tá casa 5 de 3, bilhões. É.
Caramba!
Por conta da crise econômica, né? E as ações são muito voláteis.
O que você faria, hein, Kaique, se você tivesse um grupo chamado Ser Educacional avaliado num valor de 5 bilhões de reais?
Provavelmente agora. Eu estaria de hobby seda.
Mas gravando cruzada. Podcast, porque você ama o que você faz, né?
Sem nada por baixo. Sem nada por baixo, com perna cruzada, assim, gravando. E normal. Eu estaria de seda.
Sei. E aí, então, temos convidados especiais aqui. Hoje temos o nosso convidado mais especial do dia, que é o Janguê. Muito obrigado, Janguê, por participar com a gente hoje. Ficamos muito agradecidos.
Ah, é um prazer enorme estar aqui com você, né? Pra gente fazer um bate-bola aí, contar um pouco da nossa história, falar sobre empreendedorismo, sobre superação de adversidade para transformações em realidade. Mas diferentemente do Kaique, que disse que já iria para a praia, né, para se aposentar, eu estou começando minha vida empreendedora agora. Agora que eu estou começando. Agora que eu vou criar um monte de coisa, um monte de projeto, vou criar vários empreendimentos, investir em várias empresas, porque a gente não pode ficar parado contemplando os nossos êxitos. Quando a gente sonha, transforma um sonho em projeto de vida e realiza, a gente tem que sonhar de novo e começar a realizar de novo.
Cara, eu achei incrível isso aqui, mas o que mais chamou a atenção foi que ele falou que é uma honra estar aqui com você, ou seja, comigo, né? Com você, Kaique, com você, Lucão, já não, ele não pôde...
Com vocês todos.
Foi que mais chamou a atenção. É porque eu não tô com meu hobby de seda.
Ah, se tivesse aí, o papo era outro. E estamos aqui também com Kaique, o editor, cara. Muito obrigado aí pela sua presença aí.
Eu que agradeço e eu quero falar que estamos ampliando os conhecimentos. Eu acabei de fazer um curso da Apple aqui em 5 minutos e consertei um celular. Então, problemas com o celular, me mande um invite.
Pra que você ir na loja da Apple lá, demorar um dia pra resolver e pagar $1,000, né?
É só, só agendar lá e eu resolvo.
Está com problema no seu celular da Apple? Mande uma mensagem pro Kaique, o editor.
Pô, ele já deixou o e-mail dele no último programa, né?
Você então, não tirou?
Você não deixou.
Eu coloquei um pi.
Ah, tá. Por favor. Daqui a pouco começa a chegar um monte de coisa.
É, meu. E estamos aqui também ali, com o Lucão, Lucas Afra, o impostor.
E aí, primos e primas, beleza? Cara, estou feliz por esse programa aqui, porque, olha só, eu era um aluno ruim na escola e agora estou fazendo podcast com o Janguê, que é um cara foda no ramo da educação. Cara, olha
legal,
só,
né?
O mundo é muito louco.
Caramba, cara, o mundo não é justo mesmo, né?
É, o mundo é muito doido, né?
Caramba, e aqueles garotos que estudaram na sua classe, estão fazendo o que hoje?
Ah, me mandaram mensagens.
Vendo se tem vaga de emprego.
Pedindo autógrafo, né?
Caramba, Lucão, você deu uma volta por cima mesmo.
Sim, mas eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar você hoje, né? Você hoje está completando os aninhos, né? Um aninho novo aí.
É.
Presentear você com o meu livro Axiomas da Prosperidade, né? São vários brocardos, vários princípios que eu escrevo diariamente e publico no meu Instagram.
Muito obrigado aqui.
Espero que sirva aí para... Abra em qualquer página aí, leia um.
Não, assim, não vai mais faltar frases do dia nos nossos desafios, pessoal. Ó, vamos abrir aqui.
Abra qualquer página, leia um.
O pensar pequeno, ó, página 200. O pensar pequeno, além de... Não, eu vou abrir na página 29,
pronto,
né? Que é meu aniversário meu hoje,
aniversário,
vamos ver o que tem aqui.
29.
Página 29. Não, na verdade eu vou abrir na 23, né? Tô fazendo 23 anos de idade hoje. Aqui, né? Aqui, ó.
Axiomas número 7.
Toda vez que você estiver em estado de conforto, não estará crescendo nem progredindo, mas apenas hibernando. Logo, aprenda a viver na zona do desconforto, pois grandes conquistadores sempre viveram desconfortáveis para, ao final, adquirirem o conforto.
É aquela coisa de vestir cueca ruim pra ficar desconfortável e...
Vestir cueca ruim, Kaique?
Que isso?
Como assim, Kaique? Uma puta frase bonita, você vai meter uma cueca no meio?
Quando você coloca uma cueca ruim, você fica desconfortável, então você não consegue ficar parado, você começa a fazer várias coisas.
Essa é uma técnica...
Técnica pra você
dos coaches
melhor,
alta performance.
Pra você produzir melhor.
Muito bom, então,
é parecido.
Vamos começar aqui. Aliás, tem recado, não tem não, Lucão? Hoje tem recado ou não?
Tem recado
pra dar, né? Qual que é o recado?
Bom,
tem alguns recados.
Tem.
Quer começar com o primeiro tópico aqui ou quer começar com o recado?
Não, você pode começar com o recado e a gente retoma o recado depois no final.
Tá
ter
bom.
Um double recado.
Double recado?
É.
Tá bom, então vamos dar o recado.
Uhum.
Pode dar o recado, Kaique?
O recado...
ou não?
Por favor, dá o recado, porque eu já não tô entendendo mais nada. Se você não der o recado, a galera não vai entender
o
porquê.
O recado...
Não, calma. Vamos começar, depois a gente dá o recado, vai.
Beleza.
Depois
o recado depois.
É. Depois
fica até o final pra ouvir o recado.
Isso, vamos fazer isso daqui, né, cara? Estamos aprendendo alguma coisa com a televisão, de como segurar a audiência. Você hoje é um empreendedor de muito sucesso, capa da Forbes e tudo mais, isso é incrível. Ó, encostei um pouco no Janguia aqui pra ver se eu pego um pouco também. Só que você vem de uma origem bem humilde, né? Você vem de uma origem bem humilde.
Exatamente.
Pô, me conta um pouquinho da sua história.
Em primeiro lugar, o primo rico é você, né? Você que a gente tem que encostar.
É que sabe como é, a gente é o primo rico, né? É diferente, né?
Então, rapaz, a gente conseguiu um certo sucesso na vida, mas graças, em primeiro lugar, à educação, né? Eu costumo dizer que a educação muda a vida em histórias e destinos. Eu que aos 8 anos era engraxado de rua, 9 vendedor de laranja, 10 vendedor de picolé, mas foi a educação que me deu oportunidade, porque a educação é a mais fácil forma de ascensão social e de mobilidade social. A educação, para mudar o mundo e o Brasil, só através da educação em primeiro lugar, em segundo lugar através da educação, em terceiro lugar através da educação, em quarto lugar através do empreendedorismo. Mas...
Então é 1 educação, 2 educação, 3 educação e 4 empreendedorismo.
Exatamente. Se você quer viver bem, então tem que ser através da educação. Agora, se você quer ganhar muito dinheiro, aí tem que ser através de muito trabalho, resiliência e empreendedorismo. Eu fiz vários cursos na minha vida, né? Estudei bastante, fui juiz federal, procurador do Ministério Público da União, fiz mestrado, doutorado, fiz vários MBAs, fui professor da Universidade Federal e tinha uma vida relativamente boa. Mas eu queria ficar rico, queria ganhar dinheiro, como você. E aí eu pedi a exoneração de todos esses cargos. Por quê? Para ficar rico só através do empreendedorismo, com muita resiliência e muito trabalho. E foi aí.
Mas
que...
deixa eu aproveitar esse gancho. Então você tá falando assim, não dá para ficar rico recebendo salário, é isso?
Não, recebendo salário ninguém fica rico. Se você quer ficar rico, você tem que empreender. Quem é que vai ficar rico recebendo salário? A não ser que seja salário bilionário ou milionário, né? Alguns executivos ficam porque recebem salários milionários, mas o salário do dia a dia, um salário de um servidor público, como eu era, porque eu era juiz, era um servidor público. Então você não fica, né? Então eu resolvi pedir a exoneração de tudo, não me aposentei, porque as pessoas imaginam que eu me aposentei. Ao contrário, pedi a exoneração de juiz, depois de procurador, de professor, com quase 30 anos de serviço, porque eu tinha já quase tempo de serviço, só faltava alguns meses para me aposentar, mas não tinha idade. E achei bom também, porque eu tenho muita coisa para fazer pela vida no empreendedorismo, especialmente empreendedorismo educacional. E graças a Deus está dando certo, a gente construiu algumas empresas, dentre elas o Grupo C Educacional, que está na Bolsa de Valores, chegou a valer 5 bilhões.
Mas pouco, e aí, você acha que está na hora de comprar aí, não, hein? Será que compra aí, não?
Dá uma dica.
Dá uma insider. E aí, Kaique, vão comprar tudo ou não vão comprar tudo?
Primeiro tem que saber como estão os números da empresa. Começa a falar, eu tô aqui só esperando.
Engana pra caceta, né?
Fala uns negócios ruins aí pras ações dar uma caída.
Fala bem mal, a gente...
Mas eu fiquei super curioso, você era juiz?
Foi, eu quando me formei em direito...
Ficar
falando da Apple aí...
Quando eu me formei em direito, né, eu montei uma empresa de advocacia, chegou a dar muito certo, mas todas as empresas têm altos e baixos, então ela quebrou. Eu falei, e agora? Eu já era casado, já tinha um filho e um novo, e cheguei ao fundo do poço, né, porque o sucesso e a prosperidade está muito ligado ao fracasso, eles andam muito juntos. Aí quebrei. Aí eu falei, e agora? Eu falei, agora eu vou ser juiz federal. Eu tracei a meta de estudar 3 anos, 6 horas por dia. 2 anos eu vi o programa 3 vezes, porque eu tinha meta, né? Era disciplina, 6 horas por dia. No dia que eu não podia estudar, eu tinha que pagar as horas no outro dia. Então, estudava de 6 a meio-dia ou de 7 a meio-dia, depois ia trabalhar à busca da feira, né? E aí, durante esse período, eu fui reprovando em vários concursos, porque é o que eu disse, o sucesso e o fracasso andam muito junto. Depois de reprovar em vários, aí, quando passei no primeiro, aí passei em vários. Aí fui juiz por quase dois anos, juiz lá em Recife, no Tribunal Regional do Trabalho. Só que como juiz, você tem que ir para o interior. Tive sorte de ficar na capital, porque o titular da vara estava no tribunal. Então, quando ele voltasse, eu ia ter que começar no interior. Eu ia ter que passar vários anos no interior. Eu não queria, porque eu queria ser professor da Universidade Federal, fazer mestrado, empreender, criar o meu cursinho. E aí eu resolvi pedir exoneração. Os meus colegas ficaram doidos. Rapaz, você vai pedir exoneração? Falei, vou, porque eu quero empreender. E também, só que eu já estava passando no concurso do Ministério Público do Trabalho, que não precisava ir para o interior, porque os primeiros colocados podiam ficar na capital. E eu passei em 11º colocado, né? Então eu escolhi a capital que eu quisesse. Aí eu fiquei em Recife, comecei, montei a minha empresa de curso, que era o Biro Jurídico, comecei a ensinar só eu ministrava cinco matérias. Eu comecei sozinho, dando cinco matérias.
Então, empreender nessa área de educação veio de uma vontade de ser professor, de uma vontade de realmente ensinar.
É uma mistura de ensinar com empreender. Porque eu queria ensinar e queria montar o meu curso. Foi que eu montei o meu curso chamado Biro Jurídico. Ensinava sozinho, cinco matérias, era direito de trabalho, processo de trabalho, processo civil, sentenças e pareceres. Aí o negócio foi crescendo, né? Era geralmente umas turmas de 100, 110. Aí eu fui chamando outros colegas para ensinar comigo, para poder pegar outras matérias. Porque eu também não tinha a capacidade de ensinar tudo, né? Eu só ensinava aquilo que eu era mais habilidoso.
Mas, pô, sabe que é legal esse negócio? Você falou, larguei tudo e tal, para, pô, seguir o meu sonho, empreender e tal. Eu tinha um conhecido, quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu trabalhava numa corretora chamada Tove, que nem existe mais. E eu lembro que tinha um cara lá, que tinha um cliente, que era juiz, e ele também largou tudo. Só que ele largou tudo pra começar a virar trader, assim. Porque ele tinha acertado uma operação, que tinha 200 mil reais, transformou 200 mil reais em 5 milhões de reais numa operação lá, quando teve o pré-sal da Petrobras. Ele falou, vou largar tudo. E tinha um bom salário, juiz. Só que você largou pra empreender, então você largou pelo motivo certo, digamos assim, né? Certo assim, a gente vê hoje que foi certo, na época é difícil saber, mas esse cara largou pela pura ganância de misturar a comodidade de ficar em casa com ficar rico rápido e fácil. E esse cara que transformou 200 em 5 milhões, um ano depois ou dois anos depois, ele quebrou, perdeu tudo. Então isso daqui é muito louco. Agora, tem uma coisa que você falou que me chamou a atenção. Você falou assim, só dá pra ficar rico empreendendo. E eu concordo muito com isso daqui, mas eu já refleti muito sobre esse assunto. E o que eu vejo hoje como reflexão é, não é empreendendo, é trabalhando em um mercado meritocrático. Só que o empreendedorismo, ele é o mercado mais meritocrático que tem, porque se você não vender, você quebra.
Claro, você é um puta do empreendedor, né? Você é um empreendedor na sua área, porque o povo pensa que empreendedorismo é só criar empresa, é só criar CNPJ. Não. Você tem que primeiro empreender na sua vida, né? Porque nós somos os maiores empreendedores da nossa história. Você pode empreender, inclusive, como empregado. Só que aí você não vai ficar rico.
Mas
a não ser que
você ambiente meritocrático.
Mas tem que ter a meritocracia.
Ó, deixa eu perguntar. Kaique, você recebe um salário, não recebe?
Eu recebo.
Você está rico já?
Tô a caminho de ficar rico, porque eu também sou empreendedor dentro do Primo. Não só eu, o Lucão também, o Gui também, todo mundo que trabalha no Primo é um empreendedor.
Ah, é isso aí. E aí se não fala isso.
Vocês são intra-empreendedores.
É isso aí. Puta intra-empreendedores. Grandes intra-empreendedores, porque pelo que eu tenho visto que vocês têm feito...
Não, cara, a gente é próximo, unido.
Extraordinário.
Mas olha só, eu tava levantando aqui, ó, porque tem gente que tá ouvindo a gente agora e falando assim, caraca, mas ferrou pra mim então, porque eu sou um empregado, recebo salário e tal. E assim, não tem nada de errado nisso, mas eu fiz uma conta aqui. E o negócio não é que você nunca vai ficar rico. Por exemplo, se você investir R$500 por mês durante 50 anos, por exemplo, você vai ter 4,6 milhões de reais daqui a 50 anos. Então não é que não dá pra você ficar rico, é que você vai ficar rico muito tarde.
Vai demorar muito, exatamente.
Né? É que demora muito, porque você tem um teto do quanto você pode ganhar, a não ser que você trabalhe em empresa meritocrática. Então, pô, o Primo, ele é meritocrático. Então o pessoal tem ganho cada vez mais, né?
Cada vez mais. Vai crescendo, tem...
E investe.
Sim, investe. Né?
Mas você tá investindo já quantos por cento do que você ganha?
Quanto por cento?
É.
Cara, eu acho que, se você falar o ano, eu acho que 70% do que eu ganho eu invisto.
Já tá investindo. Então, você pode ficar rico com um tempo menor.
Exatamente. Muito menor,
é. Mas a regra é que as pessoas que gastam quase tudo como empregado ou tudo, essas pessoas nunca vão ficar ricas. Senão vai demorar uma vida inteira para poder chegar ao seu primeiro milhão.
Sabe o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas, elas confundem muito o negócio. Elas acham que o que enriquece é o investimento só. Então a pessoa pensa assim, cara, vou investir um pouquinho e vou ficar rico com esse dinheiro que eu apliquei. Só que as pessoas esquecem que enriquecer é uma mistura de três engrenagens, né? Você precisa aumentar a sua renda, você precisa investir seu patrimônio e precisa gastar bem. Se você não trabalha nessas três coisas e especialmente ganhar mais dinheiro, aumentar a sua renda, vai ser muito difícil ou muito demorado, né? Você enriquecer. Agora, cara, você tava falando, você contou que lá no começo você vendeu laranja. Como que
foi.
É isso aqui?
Rapaz, eu comecei meu primeiro empreendimento foi uma caixa de engraxate, porque meu pai ganhava um salário mínimo. E eu via sempre estudei em escola pública, aí via meus colegas irem ao matinê, ao cinema, todo sábado, eu não podia ir. Eu falei, eu tenho que criar alguma coisa pra ir ao matinê. Só que o negócio ficou tão bom que eu, além de ganhar dinheiro pra ir ao matinê, eu ainda levava dinheiro pra casa.
Oh, louco.
Só que uma das características do empreendedor de sucesso é a ambição, né? Porque a ambição é diferente de ganância. A ambição é quando você luta pra fazer tudo e conquistar tudo com valores. Ganância é sem valores. Então eu via meus colegas de rua ganhando mais dinheiro que eu vendendo laranja. E aí eu vendi a minha caixa de engraxate e comecei a vender laranja de porta em porta. Só que uma das características também dos empreendedores de sucesso é o conhecimento. E eu não tinha conhecimento sobre o mercado da laranja. Na época, as Pocãs lá em Naviraí, onde eu morava, no Mato Grosso, eram sazonais por falta de tecnologia, então só dava durante um período. E aí eu quebrei, porque quando eu vi, acabou a safra das pocãs lá na época, por falta do conhecimento sobre o mercado, né? Que é outra característica dos empreendedores de sucesso. E aí eu comecei a vender picolé de casa em casa, mas sempre ganhando meu dinheirinho, indo ao matinê e levando para casa. Então eu comecei a empreender desde cedo, porque o empreendedorismo é um fenômeno cultural. Se você tem uma família empreendedora, você vai empreender facilmente. Como eu não tinha, então eu tive que me superar, eu tive que fazer mais do que o necessário, mais que os outros, para poder empreender.
Agora tem uma pergunta que eu quero te fazer, que é o seguinte. Você falou, não, você precisa do conhecimento para você dominar a área, para você crescer, para você ganhar dinheiro. Mas o que vem primeiro? Tem gente que fica, não, eu preciso primeiro conhecer tudo sobre o setor, tudo sobre essa área, para depois eu começar. E tem gente que fala assim, não, primeiro eu começo e eu vou aprendendo paralelamente. O que você acha?
Começar, tem que começar. E começar hoje. E vai aprendendo paralelamente. Uhum. O conhecimento é uma das características essenciais do empreendedorismo. Você tem que aprender tudo que está no setor, mas você pode ir começando e aprendendo. Até porque o conhecimento você assimila rapidamente. Uhum. Agora, não pode deixar de conhecer. O setor que você vai investir, a sua clientela, os seus concorrentes, tem que estar sempre à frente. Né? E principalmente nessa sociedade que a gente vive, que é a sociedade tecnológica, digital e disruptiva, né, que tudo muda rapidamente, você tem que procurar ser criativo e inovador. Em tudo na vida hoje, você tem que procurar ser criativo e inovador. Legal. Agora, você tem que ir simultaneamente, porque se for esperar angariar o conhecimento, vai demorar um pouco. Então, o meu conselho é começar.
Mas eu acho que até esse comece tem que ser uma coisa meio planejada, porque o que a gente vê muito é que assim, o cara às vezes teve uma carreira legal, ele conseguiu juntar uma grana, vai, ele investiu e tal, aí ele juntou lá, vai, sei lá, 300 mil reais na carreira dele. Aí ele pega isso e fala, putz, agora eu vou empreender. Aí ele abre um bar, que ele não tem nenhuma noção sobre isso. É. Aí ele fala assim, putz, eu abri um bar num lugar legal, acho que vai dar certo. E aí em 2 anos ele acaba...
Quebra,
tipo, tudo que ele guardou.
Mas
em 10
esse cara,
dois anos
você pode,
ele
feriu um princípio. Ele é generoso, ele quebra em 6
qual,
meses.
Qual o princípio que esse cara feriu aqui? Vamos ver se vocês... Que a gente tem alguns princípios. Quais princípios esse cara feriu que abriu esse bar aí?
Ele investiu naquilo que ele não conhece.
Primeiro. Segundo, ele se expôs ao risco da ruína. Ele pegou todo o dinheiro dele e ele colocou no único lugar e que ele não tinha nem conhecimento.
Mas quando eu digo, o cara tem que ter o mínimo conhecimento do que vai colocar, né? Quando eu digo isso, que ele pode ir adquirindo, aprofundando o conhecimento, mas ele tem que, pelo menos antes, saber aquilo que ele vai investir. Exatamente.
Mínimo. Acho que não é dar um tem que ter,
não,
né,
não é investir
primeiro,
né? No escuro, não. Aí esse é um, suicida. Aí é um suicida.
É o clássico cara que pega o seguro-desemprego e abre uma franquia de 10 mil, o cara só tem tipo 9 e ainda faz um empréstimo de 1.000.
Falta de planejamento.
É o cara que acha que é foda em tudo, né? Porque tem isso, né? A pessoa, ela foi muito bem sucedida em uma coisa... E agora ela acha que ela é bem sucedida em tudo que ela faz. E às vezes não, ela é naquilo. Ela não tem as competências ainda pra tocar um outro business, e ela acha que ela é boa em tudo.
Falta de planejamento também. É outra também. Característica, o planejamento é outra característica.
Deixa eu te perguntar uma coisa, ô Jangue, eu queria que você me desse um overview sobre o setor educacional.
Uhum.
Tá? Hoje, como tá o setor educacional? Pra onde que vai o setor educacional? Porque hoje a gente trabalha com o setor educacional, de certa forma, aqui, né? E eu gosto muito do setor educacional, por quê? Porque primeiro, a gente tem margens muito altas como negócio, é uma coisa muito legítima, porque, cara, a gente transforma a vida das pessoas de verdade. A gente ganha dinheiro, só que a gente ganha dinheiro de uma forma justa, porque as pessoas ganham mais dinheiro ainda com quem te ensina. Então, e com a internet hoje, a gente consegue escalar pra caramba esse business. Por isso que eu gosto tanto do nosso negócio. Agora, qual que é o seu overview sobre o setor educacional, misturando universidades, faculdades, escola, business, MBA, pós-graduação? Qual que é o overview aqui do setor no Brasil, hein?
A gente tem que diferenciar o setor educacional regulado do setor educacional não regulado. O setor educacional regulado tá muito difícil, né? Que são os cursos regulados pelo Ministério da Educação, como os cursos de graduação, como os cursos de pós-graduação, estrito e lato senso. Esse setor está muito difícil, principalmente porque a gente está numa nova era, né? Uma era onde que grande parte das empresas estão exigindo não mais diploma, mas habilidades, skills. Então, está passando por uma crise, também por conta da crise econômica do Brasil. Então, as empresas educacionais estão num momento muito disruptivo, num momento de se reinventarem. Uhum. É o que nós estamos fazendo no Grupo Educacional. A gente está há 2 anos com a Accenture lá, fazendo uma transformação digital da nossa empresa. Porque a gente quer deixar de ser uma empresa transmissora de conhecimento para ser uma empresa de tecnologia digital para orientar os alunos a pensarem e a buscar o conhecimento. Porque o conhecimento está na internet, o conhecimento está nos livros. Foi-se o tempo de você entrar como professor em sala de aula e ficar ensinando lá aquilo que você decorou para o aluno ficar lá passivamente. Então isso está acabando. Agora, o setor desregulamentado, como esse setor seu, que é um setor desregulamentado, esse setor está crescendo e vai crescer muito. muito.
Você acha que tem mais benefícios ou malefícios um setor como esse ser desregulamentado?
Eu acho que benefício, porque aí vai depender do setor, vai depender do produto, da habilidade das pessoas que vai ensinar, né? Então eu acho que tem mais
Eu acho também, porque o setor ele vai meio que se regulando, né? Porque assim, o cara que ele é ruim, ele não passa pela prova do tempo, em algum momento ele cai.
Aí vai depender da própria clientela e da própria capacidade da pessoa que está nesse setor.
Eu acho que o maior problema é isso que você falou, porque entra um monte de Zé Ruela fazendo curso, entendeu?
Não, hoje até tem milhares.
Mas sei lá.
Mas eles não duram no efeito tempo.
Mas o foda é, tipo, o cara que consegue cair na lab de um... Porque se o profissional já é ruim e ele tá fazendo um curso pra enganar alguém. Meu, se o cara cai ainda...
Às vezes não é pra enganar, né? Às vezes o cara acha que não tá enganando.
Às vezes não.
Eu não acredito muito, mas...
Tá tendo coach demais, né? O cara faz um cursinho de alguns dias lá e já sai ensinando os outros.
Aquele clássico o curso de enriquecer.
A ganhar milhões, quando na realidade ele nunca ganhou nem 1% de milhões.
É. Né? Mas aqui eu acho que vai até falar um negócio, porque o problema não é o coach, porque tem coach muito foda. O problema é a pessoa por trás desse processo, porque você tem gente que é muito boa, cara. Michael Phelps teve um coach, desses grandes profissionais tem um coach.
Tony Robbins.
E aqui mesmo a gente tem o maior coach do Brasil, o Zé Roberto Max. Mas eu digo que tem muita gente aí enrolando, né?
Um pouquinho mais sobre o setor de educação. E qual que você acha que é o futuro do setor educacional no Brasil? Para onde que vai? Porque a gente está passando por essa dificuldade aqui agora, mas para onde que vai?
Bom, o futuro da educação regulamentada no Brasil é o ensino à distância, que é regulamentado também. Porque no ensino à distância existe uma diminuição do ticket, né? E os alunos hoje, eles estão mais acomodados, né? Eles estão mais ligados à área de tecnologia. E no ensino à distância é necessária a tecnologia. Tanto é que nós no Grupo C Educacional, há uns 3 anos que a gente vem investindo. Começamos o ano retrasado e já chegamos a 30 mil alunos. No Brasil hoje, está mudando muito a cultura. Até uns anos atrás, não existia a cultura do ensino à distância. Hoje, nós já temos 30% do número de alunos no Brasil no EAD. 30%. E cerca de 5 anos, a gente passa de 50% vai ser EAD.
Eu não sei se dá para fazer essa conta, assim, mas o que, que eu vejo, tá? Pode ser uma visão muito equivocada minha, que eu estou de fora vendo isso, mas eu vejo que as faculdades de mais renome, elas costumam não ter tantos alunos fazendo EAD. E as faculdades de menos nome, elas têm muita gente fazendo EAD, um ticket muito mais baixo. Se eu fosse pegar, então, se for que 30% dos alunos, eles estão fazendo EAD. Se eu fosse pensar num PIB, vai, esses 100% dos alunos constituem o PIB. Será que as pessoas que fazem EAD seriam 30% também ou seria muito menos? Você tem uma noção?
Eu acho que isso é muito relativo, né? Mas eu acho que seria, porque na Espanha, 70% dos alunos lá na Espanha são EAD.
Ah, legal.
Entendeu?
Bacana. Então não tem coisa
porque não existe diferença. Ao contrário, por EAD, os instrumentos tecnológicos de ensino são muito melhores. E no EAD, o aluno ele tem que ser proativo. Ele vai aprender sozinho através dos instrumentos tecnológicos e o conteúdo chega a ele, porque o conteúdo está na internet. Agora, o problema é que, como muitas pessoas são fracas, pessoas não têm força de vontade, aí a evasão é muito maior. Né? 50% o índice de evasão, diferente do ensino presencial, que é cerca de 20%. Presencial, o cara senta lá e o professor fica ensinando, você assimila 10%. No EAD, quando realmente você quer e tem força de vontade, determinação e persistência, você assimila muito mais de 50% porque você está sendo proativo, entendeu?
O problema é que a disciplina do cara tem que ser maior, né,
mas
no EAD.
A vantagem do EAD é que o cara que está no Piauí e tem um sonho de fazer um curso,
pode fazer.
A destreza de fazer um curso que só tem São Paulo presencial, ele faz um EAD lá e o cara consegue ser um
profissional. É que tem que ver, né, porque eu acho que hoje já está mudando isso, mas quando começou o EAD aqui no Brasil, isso era visto um pouco até como preconceito, assim, pelo mercado de trabalho.
Hoje não é mais.
O cara tá fazendo EAD. E hoje, pensando assim, cara, quando eu tava fazendo faculdade, né? Me formei no final do ano passado. Pô, eu tinha que sair daqui e 2 horas até a faculdade, já chegava lá cansado, já chegava querendo ir embora. Ou seja, cara, qual a chance de você aprender alguma coisa? Sendo que, cara, o EAD eu poderia ir, sei lá, fazendo uma aula no metrô.
Claro,
sei lá, indo pra casa, tá ligado?
No metrô também não chuta o balde,
né? Qualquer lugar, com o seu celular.
Não, mas eu ia assistindo uma aula ali,
minha namorada, ela faz o MBA do da Infomoney. E ela termina o expediente de trabalho, ela fica mais uma hora e meia no trabalho.
Via EAD.
Vendo IAD, que é IAD, online.
O cara vê pelo celular hoje, estuda por via
agora, me fala uma coisa, pensando, temos investidores nos ouvindo aqui, tá? Uhum. Falando em múltiplos do setor educacional, o que é um múltiplo do setor educacional, que é uma coisa que, tipo, putz, é muito barato pro setor, assim, e o que é um múltiplo que é muito caro pro setor? O que é um range legal?
O setor educacional já chegou a ter múltiplo de 15 vezes o EBITDA, né? 15 vezes. Hoje tá girando em torno de 6, 7, 7,5.
6, 7?
É, tá muito baixo. Por isso que as ações dos grandes grupos que estão na bolsa caíram. Média de 7, 7,5. Mas já chegaram os múltiplos já chegaram aos valuation a 15 vezes, 14 vezes.
Porque o pessoal tava jogando um crescimento aí bem acima do que eles projetaram.
Mas aí
hoje
a crise chegou, a economia do Brasil de... Entendeu?
Pode dar o recado? Já, Lucão, não pode dar o recado?
Pode dar recado.
Vamos dar o recado?
Claro.
Vamos dar o recado agora, então?
Bora.
Pode cair que dá o recado?
Pode dar recado.
Pode dar recado? Tá, então vamos dar. Não, mas antes, deixa eu fazer mais uma pergunta pro Janguê aqui. Mas, pera aí. Antes do recado... vamos dar o recado ou vamos?
Não, pera. Eu só quero emendar no negócio do desemprego. Porque, pelo menos aqui em São Paulo, eu vejo que, cara, tem muitas opções de trabalho, tipo, alternativo, que talvez não tenha o emprego dos seus sonhos. Mas, cara, você consegue trabalhar com outra coisa. Você consegue ser um Uber, você consegue entregar Rappi, você não precisa ter carro. Eu moro na região do centro ali. Cara, quando eu peço comida, só vem de bike. Os caras vêm de bike. E, às vezes, nem é bike dele. Às vezes, é de Yellow, às vezes, é
Deve,
bike
deve ter uma parte desse desemprego que é a parte que, realmente, pô, não consegue e tal. E tem aquela parte que é a parte que não quer, porque é acomodado. Né? Acho que tem de tudo, né?
Todo mundo quisesse, não ia ter emprego de Uber, porque seria só Uber, seria só, só bike.
Mas, aliás,
também
tem muito, cara. As estatísticas são impressionantes. Eu vi uma vez, eu vou até pesquisar aqui enquanto a gente dá o recado aqui, mas dá agora ou não? Vamos dar?
Vamos dar agora.
Recado?
Recado.
Então. Qual que é o recado aí? Qual que é o recado que a gente tem para dar pros primos que a gente tá segurando tanto tempo, hein?
Bom, primeiro eu quero falar um pouco sobre o Instituto Ex do Empreendedorismo, que você vai ser sócio, né? Nosso sócio.
Estamos em conversa.
Que é o instituto que nós criamos com o objetivo de ajudar os jovens, especialmente estudantes de escola pública, a empreenderem, a despertar o dom empreendedor que todos têm, que eu digo, todo mundo nasce com o dom de empreender, uns com menos, outros com mais. Aqueles que são de famílias empreendedoras, eles têm a oportunidade de empreender. Os que não são, não vão empreender nunca, a não ser que sejam muito determinados ou que tenham oportunidade. E a gente vai ajudar essas pessoas, queremos ajudar 1 milhão de jovens em 5 anos, com uma grande plataforma de cursos online gratuita, com mentorias gratuitas, com palestras transmitidas ao vivo pela TV Êxito gratuita, e com congressos e seminários nacionais e regionais. E agora, dia 8, 9 e 10 de novembro, né, no Expo São Paulo, vamos ter o primeiro grande congresso de empreendedorismo.
Deixa eu ver quem vai participar
aqui. Que é o Summit Êxito de Empreendedorismo, com 35 sócios, dentre eles você.
Então, vai ter o evento agora.
Como assim? Thiago Nigro vai estar nesse evento?
Vai estar nessa.
Oi, como? O quê? Então, dia 8, 9 e 10 de novembro vai ter aqui o evento, então, Summit Empreendedorismo Instituto Êxito. E, ó, tem uma galera aqui, ó.
Galera boa.
Vai ter, ó, Polinário, João Polinário aqui, ó, o Fábio Coelho, presidente do Google. Meu, vai ter um cara que bom também aqui, chama Thiago Nigro. Thiago Olha Nigro. Só.
Janguê Diniz.
Eita, esse daí, Janguê Diniz.
É Roberto Marques.
Vai ter o Murilo Gan.
Murilo Gan. São todos sócios do Instituto. Todos.
Olha
só. Sócios do Instituto.
Mas como que faz, então, pra comprar ingresso? Vai aonde?
Bom, vai no site summitexito.com.br.
Summit, como que... Kaique, como escreve Summit, Kaique?
Summit?
É, sem ver. Como que é Summit? Não, Summit de empreendedorismo. Como que escreve Summit?
Summit é S-U-M-I.
Tá precisando fazer um EAD, o Kaique.
Soletrando.
Tá vendo a cola do Gui? Summit, S-U-M-M-I-T.
Ah, IT.
S-U-M-M-I-T.
Então o site é
www.summit, summitexito.com.br.
Os primos que
Êxito com
pode comprar com 15% de desconto ainda, né? Entrar no cupom 15 lá, 15% de desconto.
www.summitexito.com.br.
A gente vai deixar aqui na descrição.
Pra você que
não
sabe
que como o Kaique tá precisando fazer um EAD.
Presta atenção aqui na descrição do podcast. Então, quem quiser ver o primo lá de pertinho e mais um monte de gente legal, é só comprar o ingresso do Summit.
É isso aí. Tem 15% de desconto, é isso?
15%.
Se você clicar no link aqui na descrição, você vai conseguir tocar no primo no evento, assim.
São 35 palestrantes todos.
Calma aí também, né, Kaique?
Vai ser... muito legal, né? 35 grandes nomes do empreendedorismo, dentre eles Thiago Nigro, Primo Rico, Jean-Guier Diniz, João Apolinário, Fábio Coelho, José
uma
Roberto
galera
Marques,
brava.
Uma galera brava que estarão contando histórias de vida, né? De como chegaram lá e também falando sobre as suas áreas de conhecimento.
Agora, né? É muito difícil organizar um evento grande, né, Jean-Guier?
Muito
caramba,
difícil.
Caramba, a gente organizou o nosso recentemente, né, Kaique?
Nossa, foi
quanto
dureza.
Foi fácil?
Foi dureza, foi dureza.
Ah, não, você não tava lá, né, Kaique? É verdade.
Foi,
né?
Foi difícil, né?
Foi
ele
difícil
lá,
quem
do,
tava lá, né, Kaique?
Do Santiago Bernabéu, né? Ele fazendo um.
Kaique foi no primeiro dia do evento, de noite já vazou e foi viajar. Voltou
tudo,
ontem quase.
Eu deixei tudo organizado.
Ah, Kaique, papinho.
O trabalho não é no dia do evento, o trabalho é antes do evento.
Ah, vi que esse papinho
mas
não.
Mas legal
Kaique.
Vai ser ontem.
Cara,
vem,
não vem concordar
dezembro.
Com ele, não, Gui. O cara viajou e deixou a gente na mão aqui, Gui.
Pô, é isso aí, Gui.
É, o Gui que te ferrou.
Time vídeo aqui, ó. A gente
time
vídeo.
Não, não, time o caramba. Se fosse time, você tava aqui. É, sei. Não, e aí, e ano que vem, vamos fazer um negócio aí também, né?
Um negocinho maiorzinho.
Um pouquinho maior.
Dezembro.
Dezembro. Quantas pessoas a gente vai colocar no que vem, Kaique?
A gente vai colocar ali em média 40, 50 mil pessoas.
Que 40, Kaique? Era de 100, foi pra 40, 50? 50 pelo menos.
50, tá bom. O primo acabou de aumentar aqui o meu estresse um pouquinho mais, então vai ser mínimo 50 mil pessoas.
50 pessoas.
Mas nesse
summit,
nossa, vai ter 2 mil pessoas. É, por
mas
enquanto,
que
é o primeiro.
Detalhe, não
é
vai
primeiro.
Ser um dia de evento. Vão ser 3 dias de evento.
Então assim, Jean-Guier, vamos supor que você fosse começar um negócio agora. Um negócio novo, tá? Negócio de hot dog.
Uhum.
Vamos supor que você vai começar um negócio de hot dog. Já tem nome, inclusive. Vamos supor que chamasse Dogão do Lucão.
Certo.
Tá? Nome aí, vamos
um nome
só,
assim.
Né? Supor.
Tem o nome Dogão do Lucão, assim. O que, que você levaria em consideração pra abrir uma empresa de hot dog chamada Dogão do Lucão, hein, cara?
Antes de entrar, né, no negócio.
É, antes de entrar no negócio.
Nesse ramo.
É, assim.
Bom, eu iria, primeiramente, ver o local que eu iria colocar, né?
Local.
Local.
Aí vai voltando aí, Lucão.
Local é de extrema importância. Pra ver onde é que tem a clientela, né? Você tem que conhecer, procurar conhecer onde é que vai ter a clientela, onde as pessoas descem pra, ou saem pra comer um hot dog. Daí iria fazer um hot dog diferente, né? Você tem que procurar ser criativo, você tem que procurar não fazer a mesma coisa, sair da mesmice, sair do lugar comum, procurar fazer um hot dog.
Mas você não tem um limite pra criatividade? Porque tem gente que fala, ah, pega um hot dog, aí o cara põe pega, Nutella. Sei lá, Nutella, passou
põe, agora, põe guacamole.
Hot dog criativo, não é?
Sim, mas tem que inventar, tem que... terceiro, você tem que fazer um produto de qualidade.
Mas não é mais fácil você colocar só um pão mais bonitinho, mas só a gente fala que é hot dog gourmet.
Muda o nome.
Mas, esse
é o erro. Se
não,
você
não,
só... Se
não,
você... deixa eu comentar isso que ele disse. Não é mais fácil você pegar um pão e botar uma salsicha?
Vai te humilhar agora.
Se você só estiver disposto a fazer o que é fácil, a vida será difícil.
Oh!
Mas se você estiver disposto a fazer o que é difícil, a vida será fácil e de sucesso. Não esqueça disso.
Olha, bota umas palmas, diretor.
Mas eu acho que o grande erro é quando a galera quer fazer uma parada diferente. Tipo, o cara fala assim, cara, vou entrar no ramo de vender pipoca. Aí, sei lá, aí o caminho que o cara encontra é vender uma pipoca em lata gourmet. Sei lá.
Ah, mas esses caras estão bombando, não estão? Ganhando uma grana?
É, mas é que
todos, né?
É que a palavra gourmet virou, tipo, virou muito trash.
Será que se a gente criar uma linha do Primo Rico gourmet, a gente ganha mais dinheiro também?
Depende, a gente vai
criar. Hoje, se a gente criar qualquer coisa do Primo, né, cara, já vai pegar, vai pegar.
Caramba, um grau de confiança que nem eu tenho, caramba. Muito bom, Lucão, gostei de ver.
Mas, ó, deixa eu falar, o Lucão já tá vendo alguns boxes ali em Osasco, que ele descobriu que é a terra do cachorro-quente, e ele já tá lá pesquisando pra montar um
hot dog. Mas não adianta colocar no local, não tem a público, né? Tem que ter clientela.
Sabe um negócio que eu tava pesquisando?
São inúmeras características que você tem que analisar, mas uma delas é local, você tem que planejar antes.
Se a gente abrir um dogão do Lucão ali, você investe uma grana, Jean-Guier, no dogão do Lucão, não?
Depende. Se ele mostrar o plano um negócio for algo diferente, de qualidade, um local onde tenha público, aí eu posso investir.
Eu vou angariando investidores do Cão, vai dar certo.
Não, eu quero abrir do lado da Folha de São Paulo, do Estadão, pra pegar bastante jornal velho e fazer salsicha, né? Pegar matéria-prima ali.
Tá vendo, Cão? Você tá ridículo, né, cara? Vocês funcionam, Jean-Guier, no grupo Ser Educacional, vocês funcionam com o modelo de franquia? Como foi o processo de expansão de vocês?
Não, no ensino regulamentado não é admissível franquias, não. A gente,
caramba!
A gente tem polos,
poxa,
polos
por que
próprios.
Isso daí, cara?
É porque
mas vocês acham que vai perder a qualidade?
Tem polos próprios e temos próprios parceiros, mas que é um pouco parecido com franquias, né? A gente pega, por exemplo, um parceiro que tem um bom colégio, faz um contrato de parceria e usa o colégio estágio dele como um polo. Desde que seja possível colocar uma mini biblioteca, um mini auditório, tem que ter uma infraestrutura mínima necessária, um laboratório de informática, onde os alunos que não têm condições de ter acesso à internet vá lá.
Ou seja, gourmetizaram a franquia, então. É mais ou menos isso que vocês fizeram.
Parecido.
É por isso que a gente vê, às vezes, algumas faculdades que são até tradicionais, assim, né, que se provaram durante o tempo, mas que acabam tendo mal das pernas, das finanças, aí vem uma rede de ensino e consegue e põe uma roupagem dessa rede de ensino lá e aí fala, putz, agora é essa faculdade aqui.
A Lauriette, quando comprou a FMU...
eu não queria dar nomes,
que isso,
né,
Lauriette,
eu tô tentando
FMU.
Fazer todo um...
Ô, Janguinho, agora me falei, qual que é a principal cagada que o empreendedor comete, geralmente, hein? Me conta, porque, pô, você tem muitas frases legais. Qual que é a cagada, a principal cagada, o erro que o investidor comete? Todo mundo quer empreender, porque todo mundo quer colher o resultado, todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer, não sei, startups
quer e... Quer ser dono
do seu próprio negócio e tal, mas quais são as cagadas?
Aquilo que nós falamos, que depois foi até corrigido por você, é escolher o negócio errado.
Ou seja,
botar o dinheiro em algo que ele não se preparou para colocar, não conheceu. Escolheu o negócio errado.
O cara só vai com a cabeça, tipo, isso aqui
dá dinheiro. Se eu, por exemplo, pego uma grana e invisto, faço um investimento errado em... Eu não entendo de investimentos. Eu tenho uma companhia que faz isso pra mim.
Pô, eu queria não entender de investimentos igual você e investir nos negócios que você investiu. Imagina
esses caras, esses bilionários que não entendem de investimento.
Fala, eu não sei, eu não entendo de investimento. O cara só investe em negócio que multiplica por 100 vezes.
Mas
né?
Eu procuro conhecer antes o negócio. Então, você investir naquilo que você não conhece pode dar certo, mas pode não dar certo. Eu acho que é a pior cagada. Você tem que conhecer realmente, basicamente, pra depois entrar. É aquilo realmente que você...
Só tem que deixar bem claro o conhecer. Não é tipo, porque você vai lá e come açaí todo dia, que você tem capacidade de montar um quiosque de açaí, né?
Mas foi um gancho muito legal que o João Guilherme me deu aqui, que é o seguinte, ele fala, você precisa conhecer sobre negócios, tá? Deixa eu puxar um pouco pro mundo das ações. Um dia desses, eu tava falando com o médico, e o médico falou assim, cara, onde que eu invisto a minha grana? Eu falei, cara, onde que você investe hoje? Tem um pouco de ações aqui de Petrobras, um pouco de Vale e tal. Eu falei, cara, mas você conhece o Fleury? Cara, conheço, pô, puta empresa e tal. Tem ações? Não. Tem ações de Qualicorp? Não. Tem ações... O cara não tem nenhuma ação do setor que ele conhece, mas tem ação de Petrobras e Vale.
Ele vai pelo achismo, ele vai porque todo mundo vai pra lá.
Mas o cara...
Tá faltando conhecer, estudar o negócio.
O ponto é, ele conhece sobre Fleury e mais do que eu. Só que ele investe em coisas que ele não entende. E aí o Janguinho falou agora, não entendo investimento. Cara, peraí, você entende negócio, não entende? E comprar ações é comprar negócios, velho. É você olhar pro balanço de empresa, você olhar pro business. O Janguinho deve conhecer todos os CEOs aqui da Bolsa, vários CEOs da Bolsa e tal. Então conhece como negócio. Então sabe investir, mas é que as pessoas que criam essa coisa, que investir é outro mundo. Investir é você comprar participação em empresa.
Eu acho que as pessoas não têm essa ligação de que você comprar ações é você investir num negócio, é você estar entrando realmente como sócio num negócio. Não tem essa ligação.
Não tem. E é muito disso que a gente...
É o que a gente falou, cara.
Mas o que eu quis dizer é, eu entrar na frente de um computador
Não, entendi o que você quis dizer. Entendi.
Aí eu tenho especialistas que trabalham pra mim que investem. Mas eu mesmo entrar lá e eu fico perdido. Então,
você é meio igual o Kaique.
Eu vou ter que...
Tem uma equipe, um family office que cuida do seu dinheiro,
com certeza. Eu vou ter que me preparar pra poder fazer isso.
Os meus três assessores ficam malucos.
Maluco, né? Os seus três assessores e os seus 15 estagiários, né, cara?
É isso aí.
Deve ser muito difícil mesmo, cara. Ô, Jangue, me fala uma cagada que você cometeu aí. Mas dá as boas, não vem falar cagadinha de aquele dia eu fiz um circuito lá e eu dei a volta pro... Eu quero ser
cagada
mesmo, assim.
Eu investi errado. Eu investi no boom aí da econômica do Brasil, quando fundaram o Porto de Suape. Fundaram não, o Porto de Suape já existia, né? Mas Pernambuco tava crescendo 7%, aí eu investi numa empresa de estrutura metálica. Investi vários milhões e o negócio não deu certo e eu perdi vários milhões.
Caramba.
Tipo, mais de 50 milhões.
Caramba.
Então foi uma cagada. Porque era algo que eu não conhecia.
Dia lá que
eu,
fui só
pela, eu fui só pelo achismo. Eu achei que o boom econômico que não ia
caramba,
cair, investi e não deu certo.
E como você ficou quando isso aconteceu? Quando você se ligou que você falou assim, caramba, eu perdi mesmo. Como que você ficou nesse momento?
Rapaz, eu fiquei triste, mas foi uma grande lição pra mim. Eu falei, nunca invista naquilo que você não conhece. É o que a gente tá conhecendo aqui.
Também era 0,5% do patrimônio.
Nunca invista naquilo que você não conhece.
Perdeu 0,5%.
Então, é exatamente aquilo que a gente tava tratando. Eu achava bonito e o Porto Swap crescendo e a construção de estrutura metálica tava... Falei, eu vou investir. O cara chegou lá, me ofereceu, eu investi, comprei todos os equipamentos novos na Alemanha. Só de equipamentos foram mais de 30 milhões para poder fazer uma grande. E depois os pedidos caíram. O grande pedido o cara não pagou. E aí a empresa...
As aparências enganam, então, enganam isso? Acho que
mas, claro, claro que...
As aparências enganam aqui, e eu vejo isso muito acontecendo. Por exemplo, a gente visita muita empresa da bolsa, né, que aí faz os quadros. A gente vai lá, e se a gente não olhar pros números, cara, a gente às vezes se deixa levar por aquela coisa bonita, sim, e tal, e plantas gigantes. Isso aqui faz a gente se enganar. E o segundo ponto que o Jogue falou é um dos nossos princípios, né? Só invista no que você conhece e sabe explicar, né? Às vezes a gente se deixa levar, cara, e aí...
Pois é, shit happens, quebrei, né, a cara.
E qual foi o seu melhor investimento, ou a melhor escolha, a melhor coisa que você fez? Fora focar em educação, empreendedorismo e tal, assim, um business que você acertou, uma coisa que foi legal.
O melhor mesmo foi o educacional, né? Porque a gente entrou numa época que o Brasil estava precisando.
Uhum.
Quando nós entramos, o Brasil tinha 4 milhões de alunos só e hoje tem 8 milhões e meio. Mesmo assim, ainda é o pior índice da América Latina. A gente só tem 17% da população com idade universitária, que é a população de 18 a 24 anos na universidade. Pior índice. Para você ver, 83% tá fora. Esse percentual que tá fora não pode pagar. Grande parte não pode pagar. Daí a necessidade de bolsas, de financiamento, etc.
Mas você acha que timing é importante, então? Porque tem gente que fala que timing não é importante.
Claro
e tal,
que é importante.
E, pô, você entrou ali. Se fosse entrar hoje...
Eu entrei no momento, mas claro que hoje seria muito mais difícil. Uhum. Claro que é importante.
Uhum.
Extremamente importante. Timing é uma lição. Você tem que aproveitar o momento. Cavalo selado, quando passa, você tem que estar preparado e pular naquele momento. Porque se não pular naquele momento em cima dele, ele não vai passar,
uhum,
novamente. Ou pode demorar muito a passar novamente. Time é importante.
É, principalmente porque às vezes você pode estar investindo numa ideia certa no momento errado. A gente
exatamente,
já falou isso em alguns
exatamente
podcasts. Né?
Você está um grande especialista em... Estou gostando, viu?
Eu acho que o próprio Murilo Gun falou no podcast que ele tinha inventado o iFood, só que tipo em 1990...
Ele quebrou. Ele quebrou
que ele tinha inventado
errado
o iFood de fax.
Inclusive pegou investimento.
A ideia certa.
Ele pegou um milhão na época de dólares em investimento e o cara quebrou e o cara perdeu o dinheiro. Investimento errado.
Eu vejo até finanças, nosso segmento de finanças, educacional de finanças. Cara, você tem gente falando sobre isso há muito tempo, há muitos anos já. Muitos, muitos, muitos anos assim. Eu lembro de vários antigos. Só que esse time que a gente tá vendo é um time muito bom. Só que, por outro lado, quem entra hoje tem muito espaço ainda pra ter resultado, mas já é diferente do nosso. Porque a gente entrou num time ideal ali. Então a gente pôde colocar raízes muito fortes, que hoje posiciona a gente de uma forma que, quando o ecossistema cresce, a gente acaba absorvendo isso. Então pra gente foi muito melhor do que quem começa hoje, né? Acho que o time é essencial. Eu falo que a gente tem uma coisa chamada The Leverage of Success. Eu aprendi com um
The
gringo.
The Leverage of Success.
Que é o seguinte,
eita,
ó. Olha que legal. Isso daqui é o seguinte.
O termo é legal.
O termo é legal e a explicação é mais legal ainda, ó.
Oh.
10% do sucesso é composto pelo quê? É o que você faz. 20% do sucesso é composto pelo como você faz. 30% do sucesso é composto pelo quando, o timing.
Então.
E 40% do sucesso é composto pelo quem. Ou seja, se você tem um problema, geralmente as pessoas falam assim, cara, como que eu faço pra resolver isso? E aí tem gente que às vezes fala, cara, qual que é a hora certa? Mas se eu for atrás do quem, eu tenho todas as outras respostas. Então, vamos supor que eu quero investir no setor educacional. Eu tô com dúvida do timing, do quê, do como eu faço e tal. Se eu chegar no Janguê e falar, Janguê, me ensina aqui como que eu faço pra investir no setor educacional, cheguei no quem e você vai me dar o quando, o como e o quê. Você me dá todas as outras respostas.
Mas
né?
Eu posso dizer, ó, o momento não é adequado, é o time, né?
Uhum.
Pode dizer, esse não é o momento.
É, entendi.
O momento tá difícil.
Legal.
Porque se você me perguntar, realmente, eu uma mentoria minha, aqui.
Uhum.
Eu posso investir no setor regulado hoje? Eu disse não, invisto no
não regulado.
No não regulado. Porque o momento, né, não é esse, exatamente.
Total. Eu gosto disso. Quando o setor... Tem um lado ruim e um lado bom, né? O lado bom do setor não regulado é que, cara, ele é mais rápido, né? Ele responde mais rápido. Por outro lado, você tem um monte de baboseira que aparece no meio do caminho aqui, né?
Ah, mas
você
acha que não é uma questão de tempo pra essa galera se modernizar e começar a regular mais rápido esses... cursos bons não regulados?
Não, isso nunca vai ser regulado.
Cara, é difícil. Nunca. Você vai regular cada coisa, aí terá que regular cada
nunca
coisa.
Nunca vai ser regulado, não.
Tem muita coisa, curso de tudo. Imagina, quando você vai regular um curso de coaching quântico?
É. Ou de... Um curso de gastronomia para ensinar a fazer o bolo. Não tem como regular, então...
Eu acho que é mais fácil os caras proibirem do que regularem. Chegar um momento e falar assim, cara...
Inclusive tem projetos aí tentando proibir o coach, mas o coach regular, o coach sem profissionalização, o coach sem conhecimento, porque não pode proibir a transmissão do conhecimento. E esse congresso, e esse projeto por si só seria inconstitucional. Como é que você vai proibir a transmissão de conhecimento? Porque coach nada mais é do que você transmitir conhecimento daqueles que realmente têm conhecimento.
Mas transmissão de conhecimento não pode ser proibida, é isso?
Não. Claro que não. Como é que você vai proibir transmitir conhecimento? Como é que vai proibir você de ensinar pessoas a investir? Não pode.
Então, mas aí entra um negócio. Nosso mercado,
dos mercados desregulamentados, eu acho que o nosso ele é o mais regulamentado, porque tem coisas que a gente não pode fazer. Eu não posso recomendar uma coisa. Bom. Eu não posso chegar e falar assim, compre essa ação, por exemplo. Mesmo que eu acredite, eu não posso falar isso daqui. Né? Então, e tem várias, tem um analista, tem um gestor.
A regra é essa, isso são exceções que tem coisas que constituem crime, como inside trader, né?
É,
mas aí são, aí são os detalhes. São...
Agora, eu queria que você contasse pra gente o seguinte: pensa em alguém que tá começando, um empreendedor, eu queria que você desse um insight pra ele, algum ensinamento, mas que não fosse um ensinamento tipo assim, acredite, vai pra cima. Eu queria que você desse um conselho pra essa pessoa, que não fosse assim, cara, vai com fé, acredite, vai. Um conselho pra essa pessoa aqui.
Pra ser mais objetivo, pra não dizer som e tal. Procure angariar conhecimento, pô. Procure angariar conhecimento.
E
conhecimento,
onde a pessoa busca conhecimento?
Pô, tá na internet, tá nos livros.
Uhum.
Se você não tem dinheiro pra comprar um livro, vai na internet, vai pra biblioteca pública que tem a internet.
Uhum.
Conhecimento é a base de tudo hoje na sociedade do conhecimento. Tem um conselho melhor do que esse? Pessoas ficam aí perambulando. Porra, conhecimento é tudo hoje. A gente vive na sociedade do conhecimento, onde o conhecimento é muito mais importante que recursos materiais hoje.
Uhum.
Então, primeiro é conhecimento.
Ninguém tira de você, né?
Ninguém tira de você. Isso não tem conselho melhor do que esse, não. E é de graça. Uhum. Se você não pode comprar um livro, você vai na biblioteca, nas públicas, onde tem acesso à internet, que lá você vai procurar, vai ter acesso à internet, e lá está todo o conhecimento. E também procure se conectar com pessoas que já fizeram, né? Se você tiver oportunidade. Porque às vezes as pessoas não têm oportunidade. Mas o network é de extrema importância.
Uhum.
Mas o conhecimento é o maior conselho que você pode dar a alguém e é de graça.
Mas agora tem uma coisa que você falou, só para aproveitar o gancho. Conselho, né? Busque conhecimento. Legal. Vai ser difícil alguém discordar desse conselho. Agora, vai ser difícil também alguém aplicar esse conselho, né? Porque a maioria das pessoas sabe o que tem que ser feito e ainda assim não fazem, né, Jangue?
Bom, são aquelas pessoas que não são superadoras de adversidade. São aquelas pessoas que estão fadadas ao insucesso. Aquelas que realmente não vão ter sucesso. Porque a gente tem que diferenciar aqueles 3% que vão fazer as coisas certas, mesmo a médio e longo prazo, para chegarem ao sucesso, e aquelas pessoas que vão viver sempre na zona de conforto, sem coragem, sem ousadia, não. Aí são 97%. Isso é estatística.
É isso aí.
E mais, e você prima que tem 5, 10, 15 mil reais aí pra comprar uma franquia, cara, tenta primeiro trabalhar um mês nessa franquia. Como um lojista, um caixa, limpar.
Conhecer.
Só pra você saber como que funciona esse negócio.
É.
Antes de você pegar seu dinheiro suado de 30 anos aí que você guardou, 10 anos.
Pô, essa dica é dica de ouro. Essa dica é só de quem é skin da game, hein, Kaique?
Essa aí. Você
não pode querer abrir uma temaqueria se você não sabe nem como funciona o negócio. Vai lá aprender a fazer temaque, pô.
Perfeito.
É isso aí. E o Bitcoin, compra ou vende?
Ah, o Bitcoin tá delicado. mantém estável.
Eu não.
Tomar um calmante.
Infelizmente eu não entro. Infelizmente eu ainda não entro em Bitcoin. Eu não entro nisso aí. Eu só entro em produtos mais porque eu já apanhei muito, né?
Mas não tem como perder, Jangue. Sabe por quê? Não, é sério.
É?
Só se perguntar pro Kaique. Você vai cair, que vai subir ou vai cair? Se ele falar que vai, é só ir na dele. Se o Lucão falar que vai subir, é só você fazer o contrário também. Aqui você tem dois indicadores aqui.
Eu não entro mais porque eu já me quebrei a cara conforme um exemplo. Teve outros exemplos. Tiveram outros exemplos. Em coisas que realmente eu não conheço. Porque conhecendo corre o risco de quebrar a cara ainda. Imagina sem conhecer.
Entendeu? Olha só. É verdade. Anota isso aqui, hein? Conhecendo você já tem um risco de perder. Imagina sem conhecer, velho.
É.
Pô, isso aqui é fudido. Agora, Kaique, eu queria que você abrisse o livro numa página e você lesse uma frase.
Um axioma.
Um axioma. Conhecendo já é difícil. Não, conhecendo já existe a chance.
Com conhecimento, corre o risco de quebrar a cara, imagina sem conhecer.
Tem que falar devagar.
Diniz, Jangue.
Palavras fáceis.
2019.
Jangue é Diniz.
Não, aqui tem, ó. Diniz, vírgula Jangue.
Abra aí em qualquer página e leia um axioma.
Abra aí, Kaique.
Axioma.
Abre aí na página 12 vezes 5 menos 1.
Aí.
Não sei calcular.
Que número é o axioma?
Não, pera.
Precisa melhorar o processo seletivo, né, cara? Aqui no primo, né? 12 vezes 5. Ah, não sei calcular.
É, o axioma 223. Medo. Medo 5. O medo inerente ao ser humano, embora benefício...
É inerente ao ser humano.
Era só pra você ler a frase,
né? O mundo é inerente ao ser humano.
Você conta e não sabe ler.
Aqui, ó. Tem uma frase.
Não é a frase, não. É o axioma lá. É o número. O medo é inerente ao ser humano.
Tem um desconto aí em algum curso. O medo é inerente ao
de português.
Aí eu não vou ler mais.
Lê,
não,
Kaique.
Não vou ler mais. Eu me recuso a ler.
Lê aí. Olha o preço.
É só a frase, hein?
Não, você tem que ler o axioma.
É tudo?
É o axioma.
O axioma, caramba. Ah, não. Joguei, tem dois cursos aí.
Deixa eu ler
aí
pra você. Axioma 223.
Achei que era só ler a frase.
O medo inerente ao ser humano, embora benéfico em algumas ocasiões, é o maior inimigo do sucesso. Com efeito, jamais transforme o medo em um bloqueador de atitudes e ações, mas sim em apenas um medidor de riscos. Em seguida, pare de pensar no que tem a perder, no que pode dar errado, e haja com foco nos benefícios que suas ações trarão.
Pronto, Kaique.
Ufa.
Pronto, Kaique.
Eu fiquei até com medo agora.
Tô com medo. Agora eu sei de onde vem os erros de português lá. Tá bom. Aliás, só queria dizer uma coisa, só pra não deixar passar. No roteiro de hoje não veio a introdução do roteiro, não é? E eu percebi que isso aqui foi um head do Lucão pra eu não achar erro de português.
É, então, Primo, você pediu pra eu resolver o problema do erro de português.
E aí
então
você resolveu.
Aí ele só escreveu os nomes.
Ou eu escrevia com mais atenção, ou eu tirava.
Contrato um redator. Contrato um revisor. Ele redige e passa por um revisor.
Mas aí isso ia gerar muitos custos pra empresa, então eu tirei a introdução.
Redução de custo é importante, hein, pessoal? A economia.
Você vai cair na dele, esse daí.
É porque ou a gente reduz custo, terceirizar também fica caro, então, meu, entendi. Melhor é cortar.
Melhor
mesmo.
Cortar tudo.
Menos é mais.
Tá bom.
É mais.
Kaique, temos um recado aí, né?
Com certeza temos um recado. E hoje o Paga Nós é oferecido pelo Primais Primeiro, dizendo.
O que é o Paga Nós, Kaique?
Porque o Paga Nós é nada mais é do que todas as empresas que a gente fala nesse podcast, eles ajudam ao custo desse podcast.
Pra trazer o Jungue aqui é só em euro.
Em euro. Libra, ele tentou Libra, mas a gente não deixou, porque Libra tá
só
muito
alto. Só tem uma pista de pouso pro jato dele.
Então, a gente tá aqui e algumas empresas têm que pagar, ajudar a gente a pagar esse aluguelzinho aqui. Então, o grande Paga Nós de hoje é Apple, Infomoney, Uber, Yellow, Rappi, Dono Lucão, Laureate, FMU, Fleury, Qualita Corp, Petrobras, Vale, Murilo Gun, Bitcoin. Eu não sei nem se Bitcoin é uma empresa, mas Bitcoin.
Caraca.
E, claro, o Grupo Ser, que é o grande Paga Nós desse podcast.
Ser Educacional.
Kaique, fala de novo. É Ser Educacional?
Grupo Ser Educacional, o grande Paga Nós desse podcast.
Como você quer que o Grupo Ser Educacional pague uma grana pra gente?
Ele vai pagar.
Se hoje você não fala nem o nome certo dele, Kaique?
Ele vai pagar porque eu descobri agora que tem um novo sócio aqui, mas deixa pra depois.
E relembrando, só recapitulando, quem quiser ver o Primo e milhares de palestrantes muito legais no Summit...
Não, milhares não, né?
Milhares?
35 palestrantes, dezenas.
São dezenas.
O Summit de Empreendedorismo, 8, 9 e 10 de novembro.
8, 9 e 10.
Fora que se você comprar pelo link, você pode tocar no Thiago.
Link na descrição.
Dentro da Welcome Tomorrow, da feira Welcome Tomorrow.
Welcome Tomorrow. É verdade, vai rolar bastante coisa legal.
Dentro da Welcome Tomorrow.
A gente
tomorrow.
Vai gravar, o Walter Longo vem aqui esses dias aí.
Vai falar sobre isso aí.
Já passou o Welcome Tomorrow.
Ele vai falar sobre o Welcome Tomorrow.
O nosso evento, nosso Summit é dentro da Welcome Tomorrow. Vai ser dia 8, 9 e 10. A Welcome começa dia 5 a dia 10. Mas quem comprar o ingresso do que é mais barato, inclusive, do Summit, do nosso congresso, pode participar da feira toda.
Olha isso. Então você participa da feira inteira. Feira. Além desses montes de palestrantes.
Além de bônus.
Exatamente.
Boa. Então, link na descrição.
O Janguê, como que faz pra te encontrar no Instagram aí?
Janguê Diniz, só isso. Janguê Diniz. Janguê Diniz. Meu Instagram é Janguê Diniz. E depois que eu fiz a live com você, né, eu ganhei 25 mil novos.
Caramba, quantas pessoas tinham ouvido na nossa live, Janguê? Você lembra?
A nossa live, eu me lembro, tinha 74.200 pessoas.
Que isso, caramba, papai.
Foi o recorde, não?
Foi perto do recorde. O recorde foi um pouquinho mais,
74.200 pessoas. É incrível,
papai,
né?
Papai, que isso?
Negócio maluco.
Achou o Murilo Gun no Primo aqui.
Negócio papai, maluco.
É, hard work, papai. Não, o Murilo Gun não é hard work, é hard talk, que não para de falar um segundo o Murilo Gun, não é, meu? Quando ele vem aqui pra sair do podcast, eu quero ver. Desafio você, Murilo,
a falar mais de uma hora no podcast de 1h10.
E era 5 da manhã, né?
5 da manhã. Bom, então, Janguê, e como que faz pra te encontrar? Ah, você não...
Não, pera.
Fala do Gui, o Gui nunca fala. Como faz pra encontrar o Gui?
Pra encontrar o Gui é só ir lá no GK.
Ah, deixa o Gui falar, caramba.
O Gui, já fala, por favor, do Instagram do Primo.
Primeiro, tem que lembrar todo mundo que tem um Instagram maravilhoso, com conteúdos excepcionais, que é o @oprimo.ri.
Não, esse Instagram é muito bom,
que a gente
cara.
Faz postagens quase diárias.
Não, tem muita posts, demanda aqui. Não posts feitos à mão.
À mão.
É
artesanal.
A gente depois escaneia. E pra me encontrar, tem muitas fotos da minha filha, @gkacomo. Não, tem muitas fotos da minha filha.
Tem muitas fotos da minha filha, Gui.
É porque eu só posto fotos dela, não tem mais nada. nada pra você.
É que, primos, o Gui, ele tem uma filhinha linda de um ano e alguns meses.
Um ano e dois meses.
E ele é apaixonado por ela, ele deve postar umas 3 fotos por dia.
É isso aí. GK como...
Stories também.
GK como... Temos também o Instagram do...
Kaique.editor.
Kaique.editor e o do...
Lucas Af.
E o meu, Janguia Diniz, né?
Um dois As.
Janguia Diniz.
Você foi o primeiro.
Mas eu não perco a oportunidade.
Reitero.
Mas tem mais um Instagram que você nunca fala. Qual que é?
Cara, tem um Instagram aí que é humilde. É o Thiago.negro.
Thiago.negro. A gente tem que bater um 3M lá, então.
Esse é forte.
Segue.
É. Quantos seguidores que a gente tá no Thiago.negro?
2,5 e alguma coisa.
Caraca, 2,5 milhões é o maior Instagram de finanças do mundo.
Do mundo.
Maluco, né? Olha só aí. E é do Brasil, hein? Então, preso, muito obrigado pela gente de vocês. Tamo junto e até a próxima segunda-feira. Tchau, valeu!